11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
E não é que sextou, pessoal. Hoje, sexta-feira, 1º de novembro, sexta-feira é dia de ficar na expectativa pro fim de semana, happy hour com os colegas da firma, e é dia também de 11 minutos.
E eu pergunto, logo eu pergunto isso, como está o ânimo dos nossos comentaristas? O meu ânimo não tá bom.
Será
e
que
você,
tem a ver? Será que
Bruno tem a ver? Lourenço, que está na linha com a gente, torcedor do Flamengo, como está o seu ânimo?
Bom dia, Samara, José, ouvintes. Olha, eu acho que foi um resultado ali inesperado, mas não é nada para descabelar, não. E também você, Samara, o Vasco já escapou de rebaixar. Não tem mais risco, não. Pode ficar mais tranquilo.
Não sei se é passado, Bruno. Eu tô falando só da semana. Eu tô falando só desta semana que o Vasco perdeu para o Grêmio.
Perdeu
que vocês
feio,
já atropelaram,
né,
no caminho e sobrou pra gente a vingança. O que, que eu tenho a ver com isso, sabe?
Eu tô achando vocês que vocês estão muito tristes por pouca coisa. Seu Bruno Lourenço vinha de 500 vitórias. Calma, uma hora ia ter que pelo menos empatar, né, Bruno?
Não, eu quero ver o Flamengo perdendo ainda, Bruno. Eu sinto muito.
Olha, quando o adversário direto na disputa pelo título ganha e você empata, são dois pontos a menos. Já é um senhor tropeço, ainda mais pensando que a gente estava, para quem não sabe, o Flamengo estava vencendo por 2-0 ontem até o finalzinho do
pois
jogo.
Pois é, isso aqui
tomou um empate,
chamou a atenção.
Nos acréscimos.
2-0 e deixou empatar.
E o nosso adversário direto, o Palmeiras, tem ganhado jogos nos acréscimos. Então, isso é... Porque nem sempre basta estar jogando bonito para ganhar, né? E às vezes você bota um Mano Menezes ali, por exemplo. Eu não vi o jogo do Palmeiras, não posso dizer, mas ganhou agora com a autoridade de São Paulo, né? Por 3-0. Mas nos últimos encontros, assim, tá ganhando normalmente nos acréscimos, né? E sempre aí o Mendanha e outros palmeirenses, a Isaura, podem reclamar, mas sempre com a ajuda da arbitragem.
Eita.
Até essa última rodada
começou a canelada. Gente, deixa eu me juntar ao grupo daqueles que não estão muito felizes. O meu Sport ontem perdeu pro Guarani, 1-0. O Guarani tá lá no meião da tabela. Eu tava contando com esses 3 pontos para chegar mais perto do Bragantino, mas enfim, interrompeu também uma sequência de vitórias que já vinha aí com acho que umas 5 ou 6 partidas que não perdia. Mas enfim, gente, aqui no 11 minutos não importa a torcida, a gente brinca, a gente aciona a corneta, a gente dá gargalhadas, porque esse é o espírito do futebol. Torcer para se divertir, para dar risada e, por que não, até chorar de alegria quando o time do coração faz o gol do título no último minuto, ou de tristeza naquelas derrotas que ninguém esperava.
É, só que tem gente que não entende assim e acha que torcer para um time de futebol é estar constantemente num octógono de MMA. E aqui eu faço até uma ressalva, porque o octógono de MMA tem regras, tem pessoas que estão lá para competir. Então, não é quem acha que é uma luta constante a torcida já está errada, assim, de qualquer lado.
De cara, né? Elementos que se dizem torcedores, se dizem torcedores, não guardam só para si sentimentos como raiva e decepção. Se o time perde, já querem tirar satisfação com jogadores, com técnicos, com cartolas, com juízes, com jornalistas, enfim.
É tiro e queda. É só um time ficar em má fase e lá vem uma legião de supostos torcedores partir para a ignorância. Alguns chegam a invadir centros de treinamento a fim de agredir jogadores e comissão técnica.
Por causa da lamentável repetição desse tipo de episódio, o plenário do Senado aprovou um projeto que pune o torcedor que xingar ou atacar atletas, juízes, comissão técnica ou jornalistas fora dos estádios.
O texto, que segue para a sanção presidencial, estabelece que as torcidas organizadas poderão ser impedidas de entrar nos estádios por até 5 anos. A reportagem é de Érica Christian.
Aprovado pelo plenário, o projeto altera o Estatuto do Torcedor para aumentar de 3 para 5 anos o prazo de afastamento de torcidas organizadas ou de seus integrantes que cometerem atos de violência em qualquer lugar ou dia. Hoje, a legislação prevê punição para ocorrências registradas no estádio ou em torno dele. Segundo a relatora, senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, a novidade é a punição para quem promover tumulto, praticar ou incitar atos de violência contra atletas, comissão técnica, árbitros, dirigentes, organizadores e até jornalistas fora dos estádios. O projeto inclui também a invasão dos centros de treinamento. Leila Barros ressaltou que a punição será aplicada mesmo em dias sem jogos e em locais distantes das arenas.
A gente já viu vários casos também de atletas que se envolvem, assim, tá no aeroporto, ou tá no CT de treinamento, ou tá na rua, sendo às vezes o alvo de violência de torcedores. Então isso é uma forma também, identificado que faz parte de uma torcida organizada, que é um torcedor ali, que é influente dentro dessa comunidade, que é uma forma da gente tentar mitigar essa situação. Não só contra o atleta, mas os profissionais também envolvidos. No caso, comissão técnica, repórteres.
O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, avalia que essa mudança atualiza o estatuto do torcedor.
Aprimora, na medida em que amplia o rigor na punição daqueles que indevidamente provocam atos de violência, não só no estádio, como fora do estádio. Tem ocorrido ultimamente basicamente fora dos estádios. Então é preciso que o Estatuto do Torcedor alcance também esse espaço.
Aprovado pelo Senado, o projeto que aumenta a pena para atos de violência cometidos por torcedores segue para a sanção presidencial.
Bruno, você, me parece, eu lembro que você já fez, inclusive, um especial sobre essa questão aí da violência nos estádios, sobre o Estatuto do Torcedor. Você cobriu durante um bom tempo a Comissão de Esporte. O projeto foi aprovado no Senado, aumenta a pena para atos de violência. Agora, é importante que essa lei efetivamente seja cumprida, que o meliante, o suposto torcedor, saiba que ele vai ser punido se ele cometer um ato desse, né?
Isso, é aquela questão de a lei tem que pegar.
Isso.
E para pegar tem que ter a cobrança da sociedade e o apoio, assim, porque, por exemplo, o Corinthians perdeu mais um jogo, perdeu agora do CSA, e no dia seguinte, ou na mesma noite, torcedores foram no hotel do Corinthians em Maceió e fizeram lá, tentaram agredir os jogadores, quebraram o vidro do hotel. É uma coisa recorrente que a gente tem visto, né? Então, acredito que tem que mostrar que não. Às vezes, para um torcedor, eu tô falando torcedor, mas não é torcedor, para um louco desse, a única punição que pode servir é impedir o cara de chegar perto do time de futebol, né? E você vê que ele praticou, no caso aí do Corinthians, foi no hotel da delegação. Uhum. O pessoal tinha acabado o jogo, foi pro hotel, estava lá querendo descansar, e o louco vai lá para importunar os jogadores, vai tentar cometer um ato de violência, que ele já pode ser condenado por outros artigos ali do Código Penal. Mas essa mudança aí no Estatuto do Torcedor é interessante, porque você pode suspender uma torcida organizada ali pelo ato de uma pessoa, às vezes, né? Isso é interessante para os outros, para quem é torcedor de verdade, né? Porque aí pode ter uma garantia a mais de que os atos de violência vão ficar fora do campo, vão ficar fora do ônibus, fora do ambiente do esporte, que esporte não é nada disso. Né?
Porque muitas vezes, Samara, o que acontece é que a violência acontece não somente no estádio de futebol, acontece no entorno, acontece nas estações de metrô e de ônibus, praças de guerra são armadas próximo onde os jogos vão acontecer, torcidas marcam pelejas pela internet, é uma bagunça generalizada. E é o que acontece? Pessoas que gostam do esporte, famílias, você gosta de futebol, vai para o futebol com os seus filhos, mas você levaria se você não tivesse a certeza e a segurança de que você vai estar só assistindo um jogo de futebol?
É uma decisão complicada e eu já passei por isso mesmo. A gente estava com as crianças e teve confusão na arquibancada. E a primeira sensação é, vou embora.
Pois é.
Eu quero saber, não,
acaba a graça,
confusão,
né?
É muito desagradável, como o Bruno sempre frisa, né, Bruno? Você gosta bem de separar, não é torcedor.
Não é torcedor.
Né? A gente fala aqui do Estatuto do Torcedor para dar garantias, para dar segurança, para dar lei, para dar regra. Mas a gente vê nitidamente, quando você está perto de um ato de violência desse no estádio, é uma pessoa que está ali, ela não está interessada no jogo. Né? Ela está interessada naquele momento, naquela chance, naquele vacilo para ela começar uma confusão. Às vezes é o gol do adversário, é o gol do próprio time, às vezes, e uma confusão, um esbarro.
Às vezes brigam entre si. As próprias torcidas.
Você vai comemorar o jogo, às vezes deu um esbarrão, deu... E é já o motivo. Então, quem vai para o estádio já com essa intenção, é como o Bruno falou, a única maneira é você começar a afastar do estádio, afastar das imediações. E como a própria senadora Leila aqui falou, que essa alteração na lei, ela amplia, né, a capacidade de punição em relação aos dias de folga, inclusive, né? Quando a comissão técnica tiver de folga, os centros de treinamento, inclusive, fechados, e se houver vandalismo, algum ato, também está sendo enquadrado um ato de torcida.
E aconteceu agora há pouquinho, eu não me lembro qual foi o jogador, não sei se foi o Bruno Henrique, Bruno? Foi um jogador que teve a mulher do jogador, foi assediada.
Mas o Bruno Henrique do Palmeiras.
Do Palmeiras, né? E olha que ponto chega, né? A mulher do jogador chegando a ser assediada pelos torcedores e xingada e tudo. Gente!
E a gente fala de futebol, mas em outros esportes também. A própria senadora Leila, né? Ex-jogadora de vôlei, ela disse que sofreu muito com uma torcedora, uma maluca que seguia, arranhava o carro dela, batia boca depois dos treinos, a pessoa ia no treino para ficar batendo boca com ela, assim, ela disse que era uma maluca, e esse projeto, por exemplo, consegue impedir, não, é como se fosse aquela coisa do marido ter um limite, não pode chegar a 20 metros.
Restrição, né?
Restrição. Então, é uma proposta interessante, porque em relação a todos os esportes, não é só futebol, normalmente o futebol aqui tem essa confusão, mas, por exemplo, no vôlei, que tem todo Cruzeiro jogando contra uma outra equipe, a torcida do futebol acaba indo com aquela paixão toda para torcer lá pro time de vôlei. E tem alguns doidos, né, que entram ali no meio, vão para extravasar as suas emoções e não estão nem aí para com o resto da torcida que está lá para curtir um ambiente esportivo, um ambiente saudável.
É sem dúvida um projeto que visa exatamente isso, coibir a ação de supostos torcedores que vão lá só para estragar o espetáculo, essa que é a verdade. Vamos falar de futebol, que é bem melhor. Futebol. Olha, teve rodada no meio da semana, deixa eu dar a tabela aqui já. Primeiro continua Flamengo, tá, Bruno? Se tranquiliza, 68 pontos, o Flamengo continua... em primeirão, é o líder, mas o Palmeiras está chegando perto, está ali com 60 pontos, ganhou bem de São Paulo durante o meio da semana 3-0, o Santos vem em seguida com 55 pontos e o São Paulo com 49. São esses os times que formam o G4. No Z4, que situação, gente, cadê o Adriano para eu dar essa notícia para ele? Não vai gostar. Ontem o Fluminense mergulhou, hein? Na zona de rebaixamento. O Flu tá na zona, é o 17º, abre a zona do rebaixamento com 30 pontos. O CSA vem com 29 pontos, é o 18º. O Chapecoense com 21 e Avaí, que eu considero já caídos, né? O Chapecoense com 21 pontos e o Avaí com 17. E, Bruno, na rodada de meio de semana, teve também a derrota do Vasco 3-1, Grêmio. Tenho que falar, Samara, desculpa.
Pula.
O Ceará ganhou de 2-0 do Fluminense. Agora, o que eu queria chamar a atenção é a rodada do fim de semana, que tem jogos muito interessantes. Por exemplo, tem Flamengo e Corinthians. O Corinthians está vindo numa situação bem... O torcedor do Corinthians não está feliz. É a oportunidade, se ganhar do Flamengo no Maracanã, eu acho que aí o torcedor volta a ficar feliz. E o Flamengo, é claro, quer ver esse resultado de ontem como um lapso e voltar a ganhar. Promessa de um jogão no Maracanã que deve estar lotado.
Eu meio que vejo assim, uma situação como aquela de 82. Um time vistoso, todo mundo enchendo a bola e não levou. E aí, às vezes, um time mais prático, eu não tenho visto os jogos do Palmeiras, né? Mas os melhores momentos, assim, quando eu dou uma olhadinha, eu vejo o Palmeiras atacando muito e perdendo muito gol. Só que a torcida está reclamando tanto, que então eu fico naquela dúvida, não deve estar jogando bem. Eu não sei exatamente como é que está. Mas o meu medo é que o Flamengo está jogando muito bonito, né? Está partindo para cima, faz 2-0, tenta fazer mais. Então é uma coisa que dá gosto. E o meu medo é que um time de um Mano Menezes ou de um Carilho, aí, o Corinthians, normalmente um time chato, né? Acabe tirando pontos aí do Flamengo, no caso, e o Palmeiras do Mano Menezes, que foi demitido do Cruzeiro no início aí, uma campanha pífia do Cruzeiro no início do campeonato, que agora está tentando recuperar, às vezes o Mano consiga levar o Palmeiras para ganhar com vitórias de 1-0, 2-1 ali no, nos acréscimos, né? Então o meu medo é a gente depois pensar, não, tá vendo, jogar bonito não adianta, o que adianta são os 3 pontos. Isso que eu tenho medo.
Pois é, com relação aos outros jogos, o Fluminense aqui, o Adriano está dizendo aqui, direito de resposta, Senado, Adriano. Ontem torci para o Botafogo, mas não dá mesmo para contar com o Fogão. Olha, a torcida do Botafogo hoje está 50% menor, porque o Adriano disse que hoje já voltou para torcer o Fluminense de novo. Não dá para contar com o Botafogo, não, Adriano, é situação. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. No sábado, um dia antes do jogo do Flamengo, tem jogo do Fluminense contra o seu Vasco.
Pois é.
Quero placares.
Eu também, porque...
Samara, é dia dos finados amanhã, Fluminense e Vasco?
Não será o Vasco. E eu quero só me retratar, que eu falei, eu quero ver o Flamengo perder. Vou ter que me retratar com os nossos ouvintes flamenguistas. Mas vocês hão de concordar comigo que torcer é isso, gente. Eu torço pro meu time.
E outra coisa...
E ontem eu torcia pelo Flamengo, você acredita?
Sério?
Eu torcia porque o Vasco e o Goiás estão ali numa situação ali... juntinhos, então não me interessava que o Goiás pontuasse. A verdade é essa.
Na verdade, o empate foi bom, foi o melhor resultado para você, Samara.
O Goiás podia ter perdido, que a gente conseguia ali. Né?
Agora, Fluminense e Vasco, não corra não. Vai dar o quê e quanto?
Vai Vasco, 2-0.
Eita!
2-0, fácil.
Tá vendo aí? Totalmente desacreditado o seu Fluminense, viu, Adriano Faria?
E não há de ser agora também que ele vai fazer graça.
Outro jogo legal, vai ter Grenal, né? Na Arena do Grêmio e Internacional, nos jogos do final de semana. Então, esses são os... E tem Cruzeiro e Bahia. E o Cruzeiro tá ali naquela, né? Uma semana é ele, outra semana é o Fluminense. Vamos ver como é que vai terminar esse campeonato aí.
Taticamente, eu torcerei para o Cruzeiro.
O Cruzeiro, certo. Então, você tá fazendo só as contas aqui para ver para quem...
Só de olho na tabela.
Torcendo de acordo com as conveniências. Bruno Lourenço, me dê um placar para Flamengo e Corinthians, vá.
4-0.
Pra quem?
Pro Flamengo.
Rapaz, ostentou agora. Bruno Lourenço, com essa eu vou ter que terminar até os 11 minutos. 4-0 em cima do Corinthians. Na segunda-feira a gente vai conferir esses placares. Bruno, obrigado pela participação mais uma vez. Um grande abraço.
Muito abraço pra todos.
Abraço, Bruno.
Olha, Samara, 4-0. Quando a situação é boa, quando o vento é a favor, né?
Fale um samba,
qualquer,
né? Sonhar coisa não custa
é
nada.
Vamos pro nosso intervalo, gente. Acabou o 11 Minutos de hoje. Na segunda-feira a gente vai para mais um 11 Minutos, confere todos esses placares e vem falar de novo sobre esporte de uma maneira que o Conexão faz, né? Com muito bom humor.